Mas Elas na Popular FM chega com a parceria da loja Casarão Verde, Univates e doutora Rita Sotelo. Nesta tarde de sábado, falamos sobre amamentação e introdução alimentar com Carla e Caroline, elas que trabalham com a Bem Me Quer Consultoria em Amamentação, profissionais da área da nutrição e fonoaudiologia. E já falamos até os 6 meses, exclusivo aleitamento materno. Quando essa criança vai para a escola? Aos 4 meses ou 3 meses. Como vocês auxiliam essas mães?
Então, a gente sempre orienta que essa é a orientação. Até os 6 meses, exclusivo leite materno, né? Se essa mãe, por algum motivo específico, não consiga amamentar até os 6 meses, a gente usa
exclusivamente,
a gente usa de outros artifícios, né? De outros alimentos, que são as fórmulas infantis. Mas o que que acontece? Quando a criança tem que retornar para a escolinha, né, colocada em creches, em escolinhas a partir dos 3, 4 meses, muitos profissionais da medicina, né, os pediatras, acabam orientando a oferta precoce de alimentos, né? Quando a gente acaba orientando, introduzindo esses alimentos muito cedo na criança, a gente corre o risco de desenvolver algumas alergias, porque essa criança ela não tem uma maturidade fisiológica para receber outros alimentos que não o leite materno, né? Então, a gente sempre vai acabar orientando que essa mãe possa esgotar esse leite, né? Existe depois um período que é volta da licença maternidade, essa mãe ela tem direito de sair antes do período de trabalho ali, né? Para que ela possa amamentar. Então a gente orienta que se esgote esse leite, que se treine uma pessoa, a gente sempre vai orientar que se oferte em copinho, né? Nunca em mamadeira, porque essa confusão do bico da mamadeira com o bico do peito
não é legal
e pode confundir a criança no momento que ela volta a mamar com a mãe, né? Acaba se atrapalhando, porque o bico da mamadeira é muito mais fácil ela sugar do que o bico do seio, né? Então a gente sempre oriente que se oriente a pessoa que vai ficar com a criança de ofertar sempre em copinho esse leite materno, né? E aí a gente orienta que essa mãe retire o leite e armazene sob refrigeração. Então, a gente sempre orientava a validade desse leite, tanto congelado quanto resfriado, né? Para que essa mãe possa manter essa amamentação por mais tempo possível. E se não for possível, então a introdução das fórmulas infantis, né? Que, em últimos casos, se não der para continuar a amamentação, que seja, então, com fórmula infantil, que é o melhor depois do leite materno, né? Nunca leite de vaca ou qualquer outro tipo de alimento antes dos 6 meses de vida mesmo.
Te questiono porque repercute na internet, a gente não sabe até que ponto essas informações são de fato todas verídicas, mas uma pesquisa sobre o perfil das mães que amamentam por até 2 anos ou mais. E um dos pontos que me chamou a atenção foi justamente que elas permanecem em casa, a maioria delas até os 6 meses, fazendo a amamentação exclusiva, não usam as chupetas e não coabitam com os parceiros, não tem interferência direta masculina. Então é um dado que chamou atenção, não sei se a pesquisa é de credibilidade, mas ela tem repercutido nas redes sociais. Mas aí mais uma prova de que também o prolongar a amamentação depende muito dessa exclusividade no início.
Ah, com certeza. Quanto maior o tempo de amamentação, maior é o tempo de duração dessa amamentação, dessa produção de leite, né?
Isso, a própria produção de leite, ela aumenta, né? Porque a mãe tá ofertando a livre demanda, então isso auxilia bastante nessa produção. E sempre o uso, né, de utensílios que não seja, né, o seio materno, seja a mamadeira, enfim, favorece, né, já tem muitos estudos que favorece o desmame precoce. Que realmente, né, a criança tem essa confusão de bicos no momento de aprendizado, né?
Então, e aí é importante também ter uma boa parceria com a escola e essa escola estar preparada e oferecer este suporte. Porque
claro,
há situações em que as escolas também não incentivam essa continuidade dessa exclusividade do leite materno.
É, até às vezes pela demanda que eles têm na
muitos
escola,
alunos,
né? São muitos alunos e aí muitas vezes não tem a quantidade de profissionais suficientes e aí fica mais difícil esse processo. E aí, muitas vezes, acaba antecipando a oferta, né, dos alimentos. E em função disso também, né, para facilitar o processo do dia a dia ali na escola, enfim. Mas é importante sempre a gente lembrar também essas mães, enfim, que todo esse processo também da mamada, por ter, né, falando da parte da fonoaudiologia também, a gente vai ter todo esse trabalho muscular durante o processo da sucção do seio materno, que é um processo diferente da sucção da mamadeira. A criança tem outra força, né, ela consegue sugar com mais força, então trabalha toda a parte muscular, e isso vai favorecer depois tanto a produção dos sons, né, a fala da criança, vai minimizar os atrasos e trocas de fala, e também vai favorecer na questão da introdução alimentar depois, porque essa criança, ela vai estar com uma musculatura mais adequada, e no momento que a gente vai ofertar consistências de alimentos diferentes, porque até então ela estava acostumada só com o leite materno, né?
A
então só o líquido,
a textura dos alimentos.
Isso. Exato. Então, para isso, se ela tem uma musculatura que já foi preparada, a aceitação, ela acaba sendo melhor também nesse sentido, porque ela está preparada para receber outras consistências. E claro, né, que no início a criança sempre vai estranhar, mas é um processo de adaptação.
Vocês acompanham nesse período também a introduzir as primeiras papinhas, as frutas? Vocês...
Então, eu como nutricionista acabo fazendo esse trabalho a partir dos 6 meses, né? Que aí vem com a Petit Amor, que é a nutrição infantil, né? Que acaba trabalhando, auxiliando essa família nessa introdução alimentar. Como a Caroline falou, a amamentação, ela facilita muito para a criança, para a família, esse processo da introdução alimentar, porque prepara já a criança para receber outros alimentos, né? Então, a partir dos 6 meses, a gente começa a introduzir os alimentos. Então, a gente começa com as frutas, porque são mais doces, a criança já tem uma preferência pelo adocicado, pelo leite materno, né? Então, se inicia pelas frutas, depois as papas salgadas, né? E ao longo do crescimento, até 1 ano de idade, então a Petit Amor tá entrando ali para poder auxiliar no que oferta, o que não.
E essa forma de introdução e quais alimentos e de que maneira introduzi-los, na sua visão, faz muita diferença na aceitação posterior da criança? Porque se percebe muitas crianças aí na faixa dos 3 a 10 anos que não comem saladas, que não gostam muito de frutas, e muitas delas tiveram a introdução alimentar com frutas. Então tem que haver esta continuidade, quando que ocorre essa ruptura nessa alimentação que inicia de forma super saudável, em muitos casos, e que depois às vezes se quebra esse...
É, assim, Luciane, as crianças, elas acabam criando, né, elas têm um período ali entre os 2, 3 anos que elas acabam criando essa aversão alimentar, então o que elas gostavam no início já não faz, elas não querem mais, né? Mas o que é importante a gente entender? Que a gente não pode aceitar este não da criança como uma coisa que vai ficar, como um hábito que se criou, né? Para uma criança dizer que ela não gosta de um alimento, a gente tem que ofertar pelo menos de 8 a 15 vezes o mesmo alimento para que essa criança diga: não, eu realmente não gosto de
8
banana.
8 a 15.
Exato.
Não é nem 2, nem 3, nem 4.
Porque é bem isso, né? Complementando assim um pouquinho. No primeiro momento, quando a criança tem o primeiro contato com os alimentos, ela não conhece. Então, qualquer criança, quando a gente for ofertar o alimento nas primeiras vezes, ela vai fazer uma cara de não gostei, porque é estranho.
Vai cuspir, né? Bota dentro, bota a banana, gospe pra fora, né?
Porque é um processo normal, né? São sabores que até então ela não conhecia. É uma consistência diferente, é uma textura diferente, é um paladar diferenciado. Então, realmente, a gente precisa apresentar para essa criança várias vezes o mesmo alimento para depois entender. Realmente, não
vai. Isso aqui não vai.
Exatamente. E isso é uma angústia dos pais. Ai, ele não gosta de tal fruta, não gosta de tal vegetal, de tal alimento, né?
Também não vai gostar.
E aí tu vai investigar. Eu tentei 2, 3 vezes, ele faz cara feia, gospe fora, não vou dar mais. Não, é porque realmente o bebê não conhece outros alimentos,
ou então
texturas.
Eu não gosto, aí eu não vou oferecer.
Não, exato.
Não come, né, e aí exato. Acaba não oferecendo também.
Aí, quando a gente inicia a introdução, a gente tem que trabalhar com a família. Porque a família tem que ter hábitos saudáveis para que essa criança se torne um adulto saudável também. Não adianta.
Semana passada eu ainda ouvi de um pediatra: não adianta a gente recomendar frutas maravilhosas, lindas e saudáveis e querer que a criança coma só aquilo se os pais estão se esbaldando em leite condensado.
Exatamente. Não adianta eu querer que minha criança coma fruta se eu tô comendo um chocolate. Não adianta, eu tenho que ter hábitos saudáveis para que o meu filho cresça saudavelmente complexo, também. Né? Exato, eles aprendem com o que eles enxergam.
Aí tá o motivo,
né,
dos maiores problemas.
É o exemplo,
Não vamos encerrar o programa de forma pessimista, né?
Não,
acredito que
certeza.
Os hábitos infantis, eles vêm de alguma forma melhorando. E um dos exemplos é, por exemplo, o refrigerante. Que muitas crianças já não tomam mais.
Claro.
Que as famílias estão conseguindo, que era antes um hábito. Mas para finalizar, vocês falamos de amamentação. Vocês ainda percebem muito preconceito com as mães que amamentam em público?
É um
Temos aí os
mamaços,
né? Que vem aí pra gerar
um
impacto nesse sentido.
Nesse sentido, né? Tá uma polêmica, né? Hoje esse assunto, enfim. Mas tem ainda muitos lugares que tem esse preconceito pelo fato da mãe estar amamentando. Mas eu acho que o nosso papel, né, enquanto mulheres, enquanto profissionais da saúde, enquanto sociedade como um todo, é realmente a gente desmistificar isso, né? A mãe está ofertando um alimento, é a via de alimentação daquela criança.
Gente, eu fico me perguntando de onde surgiu esse preconceito, porque é uma coisa assim tão...
Tão para uma mãe que se vê alimentando um filho, né? Agora, dependendo quem olhar, vai olhar uma mulher expondo seio ao público. É essa a leitura que fazem. Infelizmente.
E a gente precisa trabalhar ainda muito isso com as pessoas.
Sexualidade versus...
Porque não são só os homens, né? Tem muitas mulheres também que têm esse preconceito com relação, né, à amamentação em público. E a gente precisa mostrar que isso,
entra até uma questão,
né,
cultural, né? De própria vergonha da mãe, às vezes.
Sim.
Uma repressão.
Há um tempo atrás, nunca se amamentava em público. E isso foi surgindo. Muitas vezes as mães escondiam a mama, né? Aí... veio uma época que não, que isso já estava ultrapassado, a gente pode amamentar. E agora a gente está, de certa forma, retrocedendo, né? A mulher está tendo que se privar, se esconder no momento da alimentação. Enquanto que a gente tem que entender que a gente se alimenta numa praça de alimentação de um shopping, numa via pública, né? Nós, adultos, nos alimentamos, uma criança se alimenta. E por que não um bebê, né? Se também essa é a forma, né, de alimentação. Então a gente precisa divulgar e difundir isso e fazer a sociedade como um todo mudar essa visão. Porque é o importante, né? A gente está alimentando esse bebê nesse momento.
Muito obrigada, Carla, nutricionista, e fonoaudióloga Caroline, por esse momento tão especial, né, Rose? Acho que o aprendizado foi bastante nesta tarde.
Vocês no início do programa falaram que estão vindo para Teutônia também. As pessoas já podem entrar em contato para solicitar o serviço de vocês? Como é que...
A gente está trazendo, Rose, a oficina de amamentação. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar divulgando a oficina para a gente ver se a gente pode auxiliar também, trazer para cá, para a gente poder estar ajudando as mães, as famílias nesse momento que é tão importante, né?
Além de Caxias, vocês já atendem outras cidades?
Sim, nós atendemos Flores da Cunha, Farroupilha, que são cidades ali próximas a Caxias, né? Então, nessa cidade, São Marcos, que são cidades próximas. Enfim, conforme a gente vai tendo a demanda, a gente está expandindo o nosso serviço. Mas as mães podem também nos acompanhar na nossa página no Facebook, que é Bem Me Quer Consultoria em Amamentação. E a gente pode deixar os nossos telefones
contato?
Então, é 54-999-220622.
Ou 54-999-094736.
Isso, que a gente pode ir tirando as dúvidas, conversando via celular ou WhatsApp. Né? A gente tem também esse contato para ter esse primeiro momento para a gente conversar com as mães, entender e aí trazer. Sim, então, no Facebook a gente faz essa divulgação das oficinas, as datas das oficinas. E aí, ali com as informações, né, das datas, enfim, a forma de contato.
Mas Elas agradece a vocês e também a parceria da Loja Casarão Verde, Clínica Sotelo e Univates. Desejamos a todos um ótimo final de semana, mas Elas volta sábado que vem a partir das 13 horas.